Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que, tendo a ordem de trabalhos, se antevê particularmente extensa. Temos o gosto de contar no primeiro ponto da ordem de trabalhos com a senhora professora doutora Clara Patrícia Costa Raposo, que cumprimento na qualidade de indigitada para o cargo de vice-governadora do Conselho de Administração do Banco de Portugal, nos termos da lei de audição obrigatória prévia por parte da Comissão de Orçamento e Finanças, que elaborará, aprovará ou votará, melhor dito, na reunião da próxima semana, os competentes relatórios a enviar ao Governo. Queria apenas, antes de dar a palavra para uma intervenção inicial à senhora professora doutora, recordar os termos em que a audição decorrerá, portanto, uma primeira ronda, eventualmente única, se não houver inscrições para a segunda, mas uma ronda de 5 minutos que atribuirei a cada grupo parlamentar e 2 minutos a cada senhor deputado único representando o respectivo partido, se entretanto se nos juntarem. Senhora doutora, terá a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que responderá apenas a final, ou seja, depois dos diversos grupos colocarem as suas questões. E a segunda ronda, como é conhecimento das senhoras e senhores deputados, depende da inscrição individual de cada senhor deputado, e se acaso houver essas inscrições, o senhor deputado disporá de 2 minutos, respondente do somatório dos tempos gastos na formação das questões. Assim, sem mais delongas e reiterando a todos e a todas os meus cumprimentos, dava a palavra à senhora professora doutora Clara Raposo. Faça favor.
Já vê se funciona. Então, muito bom dia a todos. E excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Dr. Filipe Neto Brandão, e excelentíssimos senhores deputados membros desta comissão, começo por agradecer a disponibilidade para me ouvirem num período em que sei que estão particularmente ocupados também com a apreciação da proposta de orçamento do Estado. A Assembleia da República desempenha um papel relevante no acompanhamento e escrutínio da atividade do Banco de Portugal, portanto aqui me apresento. Estruturei esta intervenção em 4 secções. Começarei por uma descrição do meu currículo profissional, de seguida apresentarei uma brevíssima justificação da minha motivação para aceitar desempenhar esta função. Farei então uma apreciação sumária do papel que o Banco de Portugal desempenha, passando a uma reflexão muito sintética acerca do contexto especial que se vive hoje. E começando pelo meu currículo e a sua relevância para o exercício da função para que fui indicada. Em termos de formação académica, sou licenciada em Economia pela Universidade Nova, mestre em Economia pelo Queen Mary College da Universidade de Londres e doutorado em Finanças pela London Business School. A minha carreira profissional tem sido essencialmente académica, passando por universidades como a Nova, Oxford, o ISCTE e, nos últimos 12 anos, o ISEG na Universidade de Lisboa. Em verdade, por uma carreira académica não foi algo verdadeiramente planeado, aconteceu por eu ter sido uma aluna exemplar. Sou um raro exemplo de mobilidade universitária em Portugal. Valorizo a versatilidade que se adquire com a mudança, algo que sempre fiz, mantendo ótimas relações em todas as organizações por onde passei. No que diz respeito à atividade profissional na universidade, que inclui também alguma experiência internacional como professora, a minha vida envolveu sempre ensino e investigação. Enquanto professora, já ensinei estatística e macroeconomia e ensino hoje principalmente finanças. Tenho ensinado a todos os níveis, licenciaturas, mestrados, doutoramentos e formação executiva. A minha experiência de coordenação e lançamento de programas é extensa e gratificante. No que diz respeito a trabalhos de investigação, destacaria os projetos financiados pela Fundação Ciência e Tecnologia e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tenho coordenado, bem como um conjunto de publicações com reconhecimento pela comunidade científica internacional. Estes trabalhos incluem temas como finanças empresariais e corporate governance, banca, políticas públicas e incentivos ou financiamento e desempenho de PMEs. Também em Portugal estes estudos têm tido alguma visibilidade e reconhecimento. Para dar um exemplo recente, no mês passado, um artigo com 2 coautoras recebeu um prémio de investigação atribuído pela ICEP e pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e do Mar. Em 2018, fui eleita Presidente do ISEG para desempenhar uma função de gestão que se revelou exigente e desenvolvi, on the job, competências de liderança e gestão a todos os níveis, em tempos de grande transformação e progresso na minha escola. O exercício desta função também reforçou a minha exposição ao meio económico-empresarial e à sociedade portuguesa de forma mais lata e, creio que, vice-versa também. A par da experiência profissional na universidade, tem desenvolvido atividades complementares, principalmente nestes anos mais recentes. Como exemplos, salientaria a atual função não executiva como Presidente do Conselho de Administração da Greenvolt, empresa cotada no setor das energias renováveis, e daria relevo ao facto de ser vogal da direção do Instituto Português de Corporate Governance e membro do Conselho Consultivo de Entidades como o BCSD Portugal. Mais relacionado com a atividade de Indo ISEG, tornei-me membro de International Advisory Boards de faculdades de economia e gestão em diferentes países, como Maastricht, Normandia e Rabat, e sou há 3 anos membro do European Advisory Board da Agência de Acreditação Internacional de Business Schools, AACSB. Resumindo, no que diz respeito à pertinência do meu currículo para o Banco de Portugal e cingindo-me a factos, creio que a minha formação académica, os graus, as áreas e o pedigree, digamos assim, é credível e valorizável em Portugal e em termos internacionais. Acredito também que o calibre da minha experiência profissional na universidade, que é uma experiência variada e sénior, e mais recentemente complementada com as funções executivas e não executivas em diferentes organizações, demonstram interesse genuíno e reconhecida expertise num leque de áreas relevantes e atuais para a economia, para o setor financeiro e para a sociedade. Um último ponto que gostaria de salientar é a questão do interesse público que tem estado sempre presente na minha vida adulta. Quanto à motivação pessoal para aceitar desempenhar esta função, vou elencar um conjunto de 3 fatores. O momento desafiante que vivemos coletivamente em Portugal, na zona euro, na Europa e no mundo, reforça a relevância desta função e a natureza de missão e interesse público que valorizo. Trata-se também de um novo desafio profissional, diferente de tudo o que fiz numa organização que desconheço, tendo a escolher ao longo da vida projetos difíceis, talvez seja essa uma forma de propósito. E, por último, considero que prestigia a minha escola, que tanto representa para mim, deixar as atuais funções não renovando o mandato para desempenhar esta função de interesse público como vice-governadora. Resumindo, a minha motivação é uma mistura de sentido de missão com alguma curiosidade por um desafio novo que considero difícil. Passando a uma apreciação sumária do papel do Banco de Portugal, parece-me adequado recordar o essencial. Trata-se do Banco Central da República Portuguesa, parte integrante do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Eurosistema, assim como dos mecanismos únicos de supervisão e resolução. É importante salientar que o Banco de Portugal hoje intervém num contexto de articulação europeia. A missão do Banco de Portugal assenta na manutenção da estabilidade de preços, assim como na promoção da estabilidade do sistema financeiro. O banco e as suas pessoas desempenham um conjunto de funções que dão suporte à prossecução desta missão, ilustrando a opinião e voto do Governador em matérias de política monetária, o acompanhamento da evolução da economia portuguesa e europeia e aconselhamento ao Governo, a atividade de regulação, de resolução e de supervisão prudencial e comportamental enquadradas nos mecanismos europeus, o acompanhamento da evolução dos mercados e da estabilidade do sistema, a compilação, análise e divulgação de dados e estatísticas, bem como a produção de estudos relevantes, a par de um papel importante na regulação e monitorização dos sistemas e meios de pagamento, bem como na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Realça ainda o papel crescentemente importante na melhoria da literacia financeira e da familiaridade dos portugueses com os temas económico-financeiros. Nos próximos tempos, a atuação do Banco de Portugal deverá pautar-se pela execução do plano estratégico que foi aprovado para o quinquénio 2021-25, com uma visão que foi sintetizada como promover a proximidade e reforçar a confiança e que define 5 orientações estratégicas. Promover o objetivo de estabelecer um sistema financeiro capaz de enfrentar o período pós-pandémico e de se robustecer para choques futuros num contexto de estabilidade de preços, atuar para garantir o bom funcionamento do mercado bancário, contribuir para uma economia recuperada, resiliente e convergente no contexto europeu de médio e longo prazo, ter uma ação influente em Portugal e na Europa, apostando na proximidade e confiança junto da sociedade portuguesa e reforçar o seu modelo de governo, com vista a robustecer as decisões e aumentar a eficiência da organização, com a aposta na valorização dos seus colaboradores e na transformação tecnológica. Numa apreciação pessoal, para além do acompanhamento destas orientações estratégicas, o surgimento de circunstâncias imprevistas poderá ainda justificar revisão ou atualização do plano. A recente alteração de comportamento dos preços e de política monetária será um assunto a merecer a maior atenção. É neste quadro, planeamento, acompanhamento de metas e sua revisão, que espero vir a ser bem enquadrada e assim poder contribuir para levarmos a bom porto a missão do Banco de Portugal, com proximidade e confiança como palavra-chave para a nossa economia e para a relação entre o Banco de Portugal e a sociedade. Por fim, uma reflexão sintética e cautelosa acerca do contexto especial que se vive hoje. Após um longo período de inflação controlada ou até baixa e taxas de juros nominais muito baixas, o cenário mudou. Para além dos 2 desafios que já conhecíamos antes da pandemia, as novidades tecnológicas, como a digitalização dos serviços financeiros ou o debate sobre a moeda digital dos bancos centrais, a par dos riscos associados às alterações climáticas e necessidade de financiar uma transformação da economia para um modelo mais sustentável do ponto de vista ambiental, vivemos recentemente uma pandemia que implicou uma maior centralidade dos Estados no funcionamento da economia e da sociedade. Quando se pensava que talvez estivéssemos na hora de retomar uma antiga normalidade, em 2022 acentuaram-se tensões geopolíticas, em particular com a invasão da Ucrânia. Não só por isso, mas também pela guerra, a crise energética trouxe-nos uma inflação a níveis que as gerações mais jovens ainda nunca tinham visto. O tema da estabilidade de preços e a estabilidade do sistema financeiro como um todo, e em particular no que diz respeito à robustez do sistema bancário, volta a atrair todas as atenções, como se vê até pela atribuição do Nobel da Economia esta semana. O Banco de Portugal vê agora realçado o seu papel de influência no desenho e revisão de política monetária definida no BCE, bem como o seu papel no acompanhamento, regulação e supervisão do sistema financeiro português. Hoje temos uma banca mais robusta do que na crise do subprime e há que trabalhar no sentido de a manter saudável no novo contexto macroeconómico. Como entidade independente e competente, é igualmente importante que o Banco de Portugal partilhe a sua melhor informação, conhecimento e análise com os decisores políticos, proporcionando ao nosso país o melhor aconselhamento para a tomada de decisões que modelam as vidas de todos nós. Para concluir, o que podem esperar de mim? Espero que o facto de eu ser uma outsider, sem passado no banco, que se junta a um conselho de administração de uma instituição com 175 anos de história, possa trazer um novo olhar e contribuir para encontrarmos novas soluções para velhos e novos problemas. Presto muita atenção ao que fazem as empresas, das PME às maiores cotadas, dos mais diversos setores, assim como ao que pensam e dizem as pessoas, em particular os mais novos. Creio que esta conexão à realidade faz falta às instituições que, pela sua natureza, estão sujeitas, e bem, a mais formalismo. E espero que algumas características pessoais no trabalho que descobri ter nos últimos anos possam ser postas ao serviço do Banco de Portugal de forma proveitosa. Claro que este é um exercício de autoavaliação com subjetividade, mas que tentei realizar de forma séria. Considero-me profundamente responsável e ponderada no trabalho, gosto de discutir os assuntos com abertura, trabalhar em equipa, de partilhar um projeto, não evito tomar decisões. Tenho muito boa disposição para trabalhar, em geral, e gosto de trabalhar de forma enérgica e com alegria. Sou uma boa ouvinte e sei o que é guardar reserva. Estou habituada a trabalhar em ambientes harmoniosos, mas também em situações em que a hostilidade está presente. Considero-me intrinsecamente livre e independente. Sem deixar de reconhecer o elemento de distinção que esta nomeação significa, confesso que aquilo que sinto hoje é o peso da responsabilidade. Não há deslumbramento nenhum. Há apenas desejo de estar à altura do desafio. O meu compromisso é dedicação e total empenho nesta missão. 10 minutos.
9 minutos e 59 segundos, senhora doutora, que é um augúrio relativamente
rigor,
ao...
É rigor. Chama-se isto rigor.
Ora, vamos então dar início à ronda, e que seja inspiradora no cumprimento dos tempos, o que significa que o senhor deputado Carlos Pereira, que iniciará, disporá também de 5 minutos, vá lá, 4 minutos e 59 segundos também. Passou, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Professora. Nós, as perguntas que farei, obviamente, não serão de caráter técnico. De qualquer maneira, a leitura que fiz do seu currículo fala por si. Penso que todos aqueles que leram do ponto de vista académico, fez o seu percurso clássico académico, licenciatura, mestrado, doutoramento, em boas universidades, indiscutivelmente, e fui presidente de uma excelente universidade que foi a minha, portanto, também indiscutivelmente um bom percurso académico, profissional. Gostava de começar por perguntar o seguinte. O seu percurso, e para aquilo que disse, e a senhora professora referiu isso mesmo, é predominantemente académico. E a pergunta é se acha que isso pode ser um obstáculo ou um ativo às funções que eventualmente irá executar. A outra pergunta tem a ver, é um bocadinho diferente, mas é a seguinte: que importância é que dá a ter sido a primeira mulher presidente do ISEG e será, eventualmente, a primeira mulher vice-governadora do Banco de Portugal, ou pelo menos a segunda, o que já não é mau, a segunda. Elisa Ferreira foi a primeira. Gostaria de ter a sua opinião sobre isto. Outra questão tem a ver com, de alguma maneira, a Sra. Professora abordou o tema ao longo da sua intervenção, mas eu gostaria de ter uma opinião mais profunda sobre a sua análise dos bancos centrais à inflação que hoje vivemos. Há opiniões diferentes de vários especialistas, de economistas. Ainda ontem o CEO da JP Morgan diz que os Estados Unidos deverão entrar em recessão nos próximos 6 meses e isso decorre do atraso com que o Fed interviu na economia no sentido de controlar a inflação. No fundo, o atraso do aumento das taxas de juros. Há quem diga o mesmo no caso do Banco Central Europeu. Qual é a sua opinião sobre essa matéria? Uma questão mais relacionada com a proteção do consumidor tem a ver com uma opinião que gostaria de ter da sua parte, que tem a ver com o seguinte. Existe um conjunto de empresas que desempenharam e desempenham um papel importante no sistema financeiro, nomeadamente na aquisição de crédito mal parado, permita-me chamar assim, de forma grosseira para que todos percebam, crédito mal parado. Essas empresas adquirem créditos com descontos, com enormes descontos, naturalmente, créditos que já estão na banca durante muito tempo, e depois vão cobrá-lo, digamos que é uma espécie de cobrador de fraco. O problema dessas empresas é que não estão sob a supervisão do Banco Central. E é um tema que me parece relevante. Nós compreendemos que o funcionamento do sistema carece da existência dessas empresas, que têm um papel importante nessa aquisição desse crédito, mas a verdade é que há uma desproteção total do consumidor na forma como essas empresas se posicionam no mercado. Gostaria de ter a sua opinião sobre esta questão. Uma outra questão, tem a ver com o seguinte, os episódios sucessivos que ocorreram na banca ao longo dos anos geraram uma natural antipatia dos portugueses perante o sistema financeiro, não é? Esta Assembleia foi palco de variadas comissões de inquérito e elas não foram nada simpáticas para o sistema financeiro. De alguma maneira também não foram simpáticas em muitas circunstâncias para o regulador, para o próprio Banco de Portugal. E, portanto, a pergunta que gostaria de fazer era se acha que nós temos hoje um edifício regulatório adequado, se do ponto de vista daquilo que é os instrumentos que o Banco de Portugal tem ao seu dispor, ele é adequado, se é preciso aprofundá-lo, em que áreas eventualmente, e de alguma maneira se o Banco de Portugal tem todos os instrumentos também para fazer cumprir os deveres específicos de conduta das entidades que supervisiona. Parece-me ser muito relevante, é um tema importante até para sossegar, digamos assim, os consumidores. Uma outra pergunta para, relacionada até com a sua área de expertise, digamos assim, relacionada com as finanças empresariais. Apesar dos indicadores do Banco de Portugal, os últimos indicadores do Banco de Portugal ter referido que as empresas aumentaram a sua autonomia, a verdade é que em Portugal e o sistema o tecido económico português tem um problema de capitalização. Esse problema agravou-se na crise do subprime, digamos que a crise pandémica não ajudou, pelo contrário, aprofundou, e portanto é um problema crítico para um país que precisa de naturalmente reforçar o seu investimento, o investimento privado em particular, e precisa usar os fundos europeus que carecem de empresas capitalizadas. A pergunta é se os programas de capitalização que o país tem ao seu dispor são suficientes e que estímulos é que se pode, de alguma forma, introduzir para garantir que esses programas são, enfim, bem-sucedidos, digamos assim. Finalmente, porque o meu tempo já está a terminar, uma última pergunta, tendo em conta a situação difícil de contexto de inflação, em que todos, e sobretudo as famílias portuguesas, vivem, que conselhos é que dava aos portugueses neste período de inflação, designadamente no que diz respeito, nomeadamente no que diz respeito aos seus créditos e, digamos assim, a todos os aspectos financeiros que as famílias têm que se posicionar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Como referia, então, o Sr. Professor teria uma obrigado de apontar as questões, porque responderá, afinal, segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Faça força, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados, Sra. Professora, Sra. Indigitada, vamos dizer assim. Queria antes de mais agradecer a excelente auto-apresentação que fez. Eu sei que não é fácil esse exercício para um académico. E queria, enfim, deixar-lhe aqui algumas perguntas para que nos possa, enfim, ajudar. Vou assim uma a uma. Nós não estamos livres de, um dia destes, voltar a acontecer o que já aconteceu no passado, com um grande banco que desabou. E a supervisão do Banco de Portugal é hoje, já tem, aliás, regras um bocadinho diferentes do que aquelas que tinha há 10 anos, quando o problema se pôs. A pergunta, óbvia, é assim, acha que aquilo que temos hoje já é suficiente para prevenir o que possa acontecer, o que pode acontecer, neste caso aconteceu, em princípio, qualquer coisa como 8 mil milhões de euros de custos para o contribuinte. Haverá mais mudanças a fazer? O que é que lhe parece? Partilhe um bocadinho a sua opinião sobre este assunto, uma vez que, claramente, enfim, que está dentro destes assuntos. Depois, segunda pergunta, e voltando, e, aliás, um bocadinho pegando naquilo que o Sr. Deputado que me antecedeu acabou de perguntar, nós estamos hoje neste carrossel da inflação com o qual não conseguimos lidar, e não conseguimos, é os agentes económicos, é os agentes políticos, é os comunicadores, está tudo aqui baralhado com isto, como se tem visto. Basta ver que a gente continua a falar de aumentos salariais, por exemplo, de 5%, que são nominais, evidentemente, quando o que devíamos estar a dizer era reduções salariais de 3% reais. Mas nós não nos habituámos ainda a falar desta maneira. Uma das tarefas, queria, digamos, especificamente olhar para um aspecto menos notado que tem a ver com o Banco de Portugal sobre este assunto. Uma das tarefas importantes que o Banco de Portugal tem, por exemplo, é a produção de estimativas e de estudos prospectivos. E uma das consequências que esta inflação tem, para além de muitas outras que já aqui foram referidos, é provável que haja uma diminuição drástica da qualidade dessas estimativas. Os modelos econométricos normalmente tendem a ficar malucos nestas alturas. E é difícil calibrar novos modelos num tempo de tão grande incerteza e de crescimento de preços como aquele que temos tido. E ter boas estimativas económicas é uma espécie de base comum para nos entendermos uns aos outros. A pergunta é, acha que pode ajudar o Banco de Portugal a garantir, digamos assim, uma fiabilidade mínima àquilo que vai continuar a fazer nestes tempos completamente loucos que temos à nossa frente? Depois, a pergunta é inevitável. Eu acho que já percebemos todos que os juros vão subir. Já estão a subir, vão continuar a subir, e isto vai reduzir, digamos, a consequência óbvia de um aumento dos juros, uma das muitas, é que as empresas vão deixar de investir, ou pelo menos vão cortar muito nos seus planos de investimento, ainda para mais quando o futuro é negro e ninguém sabe muito bem o que aí vem. E com que soluções, ou por que estratégia é que se vai bater, a senhora professora Clara Raposo, na administração do Banco de Portugal, para que isto não aconteça? O que é que acha que uma instituição como o Banco de Portugal pode e deve fazer neste contexto? Quarta pergunta que lhe queria deixar. Se pudesse escolher uma e uma só área, dentro das muitas que o Banco de Portugal tem, qual é que preferiria e porquê para os próximos anos? Em que áreas é que pensas, naturalmente, estar mais qualificadas, tem a ver com a qualificação que cada um tem, e em que áreas é que acha, se é que já tem alguma informação sobre isso, que o Banco de Portugal tem neste momento maior déficit? Onde é que é preciso ajudar mais, vamos dizer assim de outra maneira? Depois, enfim, o PSD apresentou, recentemente, nos últimos dias, uma proposta para dar mais transparência a futuros processos de resolução bancária, que até tem coisas muito simples, como obrigar a que os contratos que eventualmente venham a ser feitos sejam redigidos em português, de forma oficial. Mas tem muitas outras, a obrigação de participar à Assembleia e a outras entidades de supervisão, como o Tribunal de Contas, os contratos, o que eles implicam, logo à partida, e não ficarmos à espera do que depois se venha a descobrir. Parece-lhe bem uma ideia neste sentido? Não quer dizer que subscreva, naturalmente, aqui o PSD pôs. E, por último, a senhora professora é uma académica prestigiada, já falou disso, enfim, todos que tivemos acesso ao seu currículo percebemos isso. Também é uma gestora, que alguns até, não estava a ler algumas coisas sobre, para preparar esta intervenção, alguns classificam como enérgica. Aliás, achei engraçado, usou a mesma expressão, e bem. Estou certo que, enfim, que não aceitou esta indigitação para se preparar para a reforma, de certeza absoluta. Já percebi que não é esse o seu estilo. E a pergunta, no fundo, é assim, o que é que a move a dar este passo, que implica largar uma instituição de ensino à qual que tem dirigido, e sobretudo que envolve uma coisa, que é prescindir, em muitas vezes, da palavra, que é uma coisa que os académicos gostam de ter, e da independência que um académico tem, que de repente, o que é que a move a dar este passo? Eu sei que já respondeu um bocadinho a isso, mas gostava de ouvir um pouco mais sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passamos a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Carla Castro. Faça-se, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradeço em especial à Sra. Professora, nomeadamente a clareza, o rigor e o entusiasmo até da exposição inicial. Eu vou cingir as minhas perguntas a reflexões e opiniões, sobretudo sobre três temas. Dentro de uma consideração prévia, de uma preocupação que temos tido sobre a reputação do Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem sido historicamente uma entidade reputada e referenciou há pouco os 175 anos de história, e é importante para o sistema financeiro como um todo e com a importância nos modelos, obviamente, de supervisão e regulação. No entanto, nos últimos anos tem havido bastantes questões que têm dilapidado esta componente reputacional. Problemas com diversos bancos, relatório Costa Pinto, não só a elaboração, mas sobretudo o ter sido colocado na gaveta, temas de portas giratórias, os recentes casos que temos estado a trabalhar, nomeadamente da auditoria do Tribunal de Contas, onde coloca em causa muitas vezes e aponta inclusivamente diversas falhas do Banco de Portugal. Por isso, aos desafios que existem hoje em dia, eu creio que há um adicional, que é a reputação do Banco de Portugal. E dentro deste contexto gostaria de reflexões em três temas. Os colegas dos outros partidos já falaram do tema da inflação. Eu gostaria de reforçar o tema dos modelos de previsão, sobretudo porque bons dados são importantes para fundamentar boas decisões na política. Um tema que ainda não foi abordado foi o próprio impacto para o próprio Banco de Portugal, nomeadamente ao nível da política de juros, o impacto para os próprios resultados do Banco de Portugal, nomeadamente a política de resultados e a política de dividendos. Depois, em segundo lugar, uma pergunta mais interna, que é ao nível dos recursos humanos. Nós muitas vezes falamos da competitividade ou da falta de competitividade em atrair e reter capital humano nas empresas, mas em boa verdade o Banco de Portugal também enfrenta a concorrência de outras instituições financeiras internacionais. Como vê, qual o contributo para a política de atração e retenção de talento no Banco de Portugal? E, em terceiro lugar, de um ponto de vista mais institucional, sobre o próprio modelo de supervisão e regulação, como vê a articulação com as outras entidades de supervisão e regulação. Mencionou inicialmente a questão da articulação europeia, isso por um lado, portanto, mesmo do ponto de vista da União Monetária e de supervisão, e também internamente, nomeadamente em algo que pouco se fala, que é o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, o considera sobre a eficácia deste Conselho. Se quiser terminar de um ponto de vista mais pessoal, porque ficou muito clara a atitude e o desafio, mas em termos de preocupações e riscos, o que é que considera que pode haver neste seu mandato? Agradeço desde já a exposição.
A senhora deputada Carla Castro, então, esgotando o tempo da formulação das questões, dava a palavra à senhora doutora Clara Raposo. Disponho de 15 minutos. Faça.
Bem, então, muito obrigado aos três senhores e senhora deputados pelas questões que colocaram, não é? Enfim, isto não é exatamente um exame, eu compreendo exatamente a natureza desta discussão. É uma apresentação e acho que pessoal e profissional para um conjunto num momento em que se calhar é um pouco mais complexo do que teria sido há dois ou três anos para este tipo de funções, não é? Em que estamos aqui com novos desafios para os bancos centrais como um todo. O conjunto de questões que colocaram é extenso, são todas muito interessantes, na verdade, e vou tentar responder o melhor possível dentro daquilo que considero razoável e dentro daquilo que é o meu grau de conhecimento dos diferentes temas. Começando por este assunto, pelos assuntos mais pessoais, digamos assim, sobre se o meu percurso académico poderá ser um obstáculo ou um ativo. Acho que não é nem uma coisa nem outra. Quer dizer, é um ativo e também é um obstáculo, por vezes, mas também é um ativo. É um ativo porque, numa instituição como o Banco de Portugal, é preciso saber-se falar a linguagem dos académicos para se conseguir interagir com quem depois também produz os modelos, com quem produz os estudos, com quem está de volta das estatísticas, com quem acompanha também as atividades de supervisão, de regulação, etc. É preciso ter aqui alguma experiência para se também conseguirmos analisar o calibre e a qualidade do trabalho que está a ser feito pelos estudiosos que nós vamos tendo no banco, não é? E, portanto, é importante ter um background académico bastante sólido, acho que sim, para que a interação seja de melhor nível e seja mais interessante também para quem trabalha no Banco de Portugal. E, portanto, espero que esse background académico traga o conhecimento daquilo que são os grandes temas e a melhor forma de os abordar e de os estudar em qualquer parte do mundo. E é bom que na administração do Banco de Portugal também tenhamos pessoas que tenham essa prática e que tenham essa rodagem do meio académico. E quanto a ser um obstáculo académico, aquele académico que está sempre lá fechado sozinho a fazer os seus estudos no seu gabinete e que não interage com ninguém, se calhar eu já fui um bocadinho assim há uns anos atrás, ainda mantenho alguma atividade de investigação com os meus coautores, mas acho que considero uma pessoa bastante aberta e com alguma experiência de gestão também, e portanto não vejo como um obstáculo esse percurso académico, até porque tenho também alguma experiência de gestão e uma componente mais prática, e o tipo de preocupações que eu tenho no meu trabalho académico é bastante prático, não é? Tem bastante a ver com a realidade, não vivo isolada do mundo, portanto não vejo isso como um obstáculo, espero que seja, e assim como acho também não deveríamos ser todos académicos ou todos outra coisa, portanto é bom que haja diversidade de perfis nestas equipas que formam os conselhos de administração também e nas organizações como um todo. Estes temas da mulher... A primeira, a segunda, a terceira. De facto, fui a primeira mulher a candidatar-se e portanto, a ser eleita na presidência do ISEG. Na minha vida, nunca pensei muito no facto de ser mulher ou homem, de estar a ser discriminada ou não, porque não fui educada nesses termos. Mas, de facto, reconheço que quando olhamos para a realidade de muitas organizações, encontramos muito poucas mulheres em funções de liderança comparativamente às qualificações que têm os homens que as ocupam, não é? E, portanto, simbolicamente considero que se calhar até foi importante para o ISEG e principalmente para as estudantes do ISEG, digamos assim, verificarem que homem ou mulher é absolutamente indiferente para o bom funcionamento de uma instituição, termos um homem ou uma mulher à frente, desde que haja dedicação, competência, etc. E, portanto, ter sido a primeira presidente do ISEG é algo que fica bem. Não é? Tenho orgulho nisso, espero que venha uma segunda e uma terceira e uma quarta, tal como na função de vice-governador do Banco de Portugal, ser a segunda também será ótimo. Se calhar é tão importante ter uma segunda como ter tido uma primeira, para que não seja apenas um exemplo isolado, e espero vir a ser depois a terceira mulher a fazer outra coisa qualquer no mundo, quem sabe, não é? Todos nós, não é? Temos de ter esta expectativa de irmos abrindo assim oportunidades para quem vem a seguir a nós. Quanto a esta questão que acabou por ser um pouco transversal a todas as intervenções, que é o que está a passar com a inflação e o que é que os vários bancos centrais estão a fazer, e juntando a questão inicial sobre que tipo de política monetária é que deveria ser conduzida ou não, são temas muito sensíveis, na verdade. Porquê? Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque tudo aquilo que alguém de um banco central diz é interpretado, não é? E tem consequências práticas no comportamento dos agentes económicos. Portanto, as discussões a este nível devem ser tidas com transparência, etc., mas devem ser sempre feitas, na minha opinião, de uma forma muito pedagógica para que não se passe a ideia errada acerca dos riscos de diferentes tipos de políticas. A economia, não é? Não é uma ciência exata. E, portanto, resulta dos nossos comportamentos enquanto consumidores, enquanto investidores, etc., até enquanto reguladores e supervisores, enquanto deputados na Assembleia da República, resulta dos nossos comportamentos. E, portanto, a previsibilidade dos comportamentos individuais e depois da forma como todos eles se conciliam, não é? Se juntam, é incerta. Portanto, há incerteza sempre em todos os modelos que nós vamos produzindo. Não temos um resultado único, absolutamente certo, e uma fórmula mágica que resolva todos os problemas, na qual nós tenhamos a certeza sempre de que esta é a fórmula certa a utilizar-se num dado momento. Portanto, aquilo que nós fazemos é, de facto, analisar as circunstâncias que se vivem em cada momento e olhar para os diferentes cenários possíveis e tentar interpretar qual o impacto de diferentes receitas. Com base em quê? Com base em modelos teóricos que são desenhados e que, com um conjunto de pressupostos, chegam a determinados resultados, e com base no histórico de exemplos de situações que em diferentes partes do mundo foram sendo experimentadas, e com essas experiências aprendermos com os impactos que vão tendo. Neste momento temos uma inflação muito superior àquilo a que estávamos habituados, não é? Se calhar, se há um ano atrás estivéssemos a olhar para a proposta do Orçamento do Estado para 2022, se calhar a taxa de inflação prevista nessa altura seria muito diferente daquela que vamos verificar agora em 2022, e na altura se calhar nem era tema de discussão. Este ano se calhar estamos aqui a achar que temos imensa incerteza e dificuldade na previsão da taxa de inflação e de tudo aquilo que vai acontecer em 2023, se calhar até vamos acertar melhor, não é? Há aqui um elemento de... é sempre difícil, não é? É um exercício sempre difícil, o da construção de cenários, o da definição dessas taxas. As abordagens diferentes para o combate à inflação, digamos assim, e o debate que existe quanto às políticas que devem ser adotadas, será que os bancos centrais devem ter uma política em que vão conduzindo aumentos de taxas de juros, e se assim o fizerem, devem fazê-lo de uma forma mais brusca, mais rápida, os hikes, etc., ou devem fazê-lo de uma forma mais gradual, por aí fora. Por exemplo, esta discussão, ou será que os bancos centrais, em vez disso, ou complementarmente a isto, o que devem fazer é alterar a sua política de aquisição de ativos no mercado, não é? E alterar e normalizar-se o balanço dos bancos centrais e, por essa via, ir alterando as condições de liquidez no mercado como um todo. Portanto, são muitas as questões que se vão colocando, e, no fundo, o que estes diferentes bancos centrais da Fed, agora o Banco Central Europeu, estão a fazer é experiências diferentes, diferentes e abordagens diferentes também consoante analisam as causas da inflação a que estamos sujeitos neste momento. Portanto, no caso europeu e no caso português, do aumento na taxa de inflação que nós estamos a verificar agora, não é? Agora já encontramos mais impacto nos vários setores da economia, porque as pessoas vão transmitindo a origem inicial daquela inflação à sua atividade em todos os setores. Aos poucos isto vai tendo aquele efeito de contágio, digamos assim, por toda a economia, mas teve uma origem muito clara, não é? E pelo menos um acelerar muito claro com o problema da guerra na Ucrânia, não é? E com as alterações do mercado de energia. E, portanto, por esse motivo, verificámos um aumento muito significativo nos preços, causados principalmente por essa questão. E depois, e também tivemos naturalmente com a pandemia, etc., também nas matérias-primas, que depois são muito importantes para todas as indústrias, também uma alteração nas cadeias de abastecimento, que altera naturalmente os preços destes produtos que condicionam toda a economia. E, portanto, genericamente, não foi exatamente um aumento brutal de procura, de vontade de consumir por parte das populações, que trouxe essa escalada de preços. Foi um choque de oferta, digamos assim, principalmente, que nos trouxe essa alteração de inflação. Daí que haja alguma cautela e alguma necessidade de se analisar com cuidado e sem se ter a expectativa de que a política monetária tenha um impacto imediato, tem de se ir vendo as consequências aos poucos das medidas de política monetária que são implementadas, porque o impacto não é imediato. Portanto, eu hoje subi a taxa de juros e não vi imediatamente a inflação descer, se calhar não esperaria que isso acontecesse, ou se calhar, até pelo facto de ter aqui um choque de oferta, não consigo resolver dessa forma completamente a evolução dos preços. Portanto, são temas bastante sensíveis e, neste momento, penso que a mensagem é de termos alguma cautela na forma como se vai promovendo essa subida de taxas de juros nominais que começámos a verificar este ano, para que não haja também uma precipitação que nos faça, logo a seguir, depois querer inverter essa tendência. Tem de haver aqui algum gradualismo, digamos assim, para se ir vendo como é que as diferentes economias estão a reagir a esta alteração das taxas de juros. E juntaria esta questão, ou este ponto, àquilo que o Soutor aqui nos trouxe também, com porque depois isto tem impacto na economia real também, e estar-se a provocar uma recessão ou a contribuir muito diretamente para uma recessão também não é o objetivo, não é? Portanto, querem-se arrefecer os preços, mas tentando-se comprometer o mínimo possível o potencial da atividade das empresas. E é um equilíbrio difícil, é preciso haver aqui, de facto, alguma energia e capacidade de conter a inflação, para trazê-la para números mais razoáveis, dentro daquilo que é o mandato do Banco Central Europeu, mas, naturalmente, não se pode também esquecer o comportamento da economia como um todo, não é? O potencial de crescimento e também a qualidade de vida das pessoas, certo? Portanto, a grande dificuldade que encontramos hoje tem a ver com a questão de se tratar de um choque da oferta e de virmos de uma pandemia, não é? Que exigiu dos Estados, e na Europa vimos isso muitíssimo bem, muito apoio às populações e até às empresas também. Portanto, estamos a recuperar de uma situação em que fomos todos bastante suportados, não é? Isso tem um custo, não é? Porque os Estados também têm de se financiar para o fazer e alteram um pouco enfim, também a própria massa monetária que vai estando em circulação, e artificializou-se um pouco as taxas de juros que também vivemos nos últimos tempos, por bons motivos, não os questiono. Portanto, acho que temos de estar muito atentos e gradualmente ir vendo como é que as economias vão reagindo às alterações que as taxas de juros vão sofrendo. E é estes mixes de política monetária vão sendo experimentados também de forma um bocadinho diferente nos Estados Unidos, e aqui será que nos Estados Unidos começaram tarde ou na Europa, tal, a alteração. Também as causas de inflação foram diferentes nos Estados Unidos e na Europa, portanto, não são exatamente as mesmas, não é? A não ser, se nós quisermos pensar numa forma assim um bocadinho mais geral, que também encontramos, enfim, em termos geopolíticos, o mundo está todo a mudar. Isso nas últimas duas décadas, digamos assim, também beneficiámos, de certa forma, deste cenário de taxas de juros baixas, de preços, e principalmente de preços baixos. Isto pode ter-se devido, em alguma medida, às políticas monetárias que os bancos centrais promoveram, mas também ao facto de termos vivido aqui um processo de globalização em que utilizámos produtos, enfim, as nossas economias viveram com uma interligação enorme a países com custos muito baixos de produção e, portanto, com preços muito baixos. E se calhar essas economias, a China, por exemplo, também estão a mudar, até em termos demográficos, e, portanto, também isso pode ser um tipo de pressão para a inflação que estamos a viver, e vamos ter de nos habituar a viver um pouco num contexto diferente e com capacidade para irmos dando resposta, não é? E é para isso que cá estaremos todos, não é? Para ir analisando e contribuindo e estudando os assuntos e propondo as melhores soluções desse ponto de vista. Outros temas, a proteção do consumidor, que foi aqui colocado há pouco, de facto é importante que alguém acompanhe se em atividades que não estão a ser diretamente acompanhadas pelo Banco de Portugal, se os consumidores têm a proteção suficiente quando isto sai da esfera do supervisor, não é? É um assunto a ver-se, não é? Se for um assunto relevante, claro que poderemos acompanhar de outra forma, não sei exatamente, enfim, com toda a franqueza, não trabalho no Banco de Portugal, não sei exatamente, não faço ideia de como será, dos detalhes, agora, mas daqui a um ano já saberei, espero. Muito bem. Ora bem, os episódios sucessivos, então vamos cá ver aqui estes episódios sucessivos ao longo da história do Banco de Portugal, do sistema financeiro, etc., relacionado também com o tema da reputação do Banco Central e do sistema financeiro como um todo, não é? De facto, não é nada agradável termos notícias que indiciam comportamentos fraudulentos, digamos assim, no setor financeiro, assim como em qualquer outro setor, mas no financeiro, em especial por ser aquele que, porque é um setor de intermediação e que, portanto, é uma ponte entre as pessoas numa economia e numa sociedade, essencialmente isso. E, portanto, por outro lado, é isso que faz com que seja relevante termos esta discussão. Há elementos de conduta, como aqui também foi mencionado, que sobre os quais dificilmente, sobre os quais se pode regular, etc., e se pode supervisionar, certo? E, portanto, acho que hoje estamos muito mais capacitados para fazer essa condução, para avançar com estas atividades de supervisão. tudo está, há muito mais exigência hoje em dia quanto ao desempenho dos bancos, não é, no sistema financeiro. Os mecanismos de supervisão e de controle são bastante apertados. Há muito mais acompanhamento por parte dos supervisores daquilo que se passa nos bancos, da atividade dos bancos. Portanto, há também bastante interação. Portanto, o regulador hoje, o supervisor, está muito mais por dentro daquilo que os bancos vão fazendo e, portanto, também há mais conhecimento e capacidade de fazer essa supervisão. Temos o reforço adicional de, nos bancos de maior dimensão, aqueles que são considerados como possíveis fontes de risco sistémico para as economias como um todo, esta supervisão ser feita conjuntamente, ser feita centralizada também pelo Banco Central Europeu e, portanto, há aqui um acompanhamento na Europa. Houve aqui bastante, o problema que nós verificámos em Portugal não foi exclusivo nosso, não é? Vários países enfrentaram dificuldades no setor financeiro. Hoje estamos mais preparados, creio eu, para acompanhar aquilo que os bancos estão a fazer. Eu, na minha atividade de presidente do ISEG e da académica, fui sempre tendo também, não é, muito contacto com o setor bancário e vou vendo também o grau de confiança e as preocupações que do próprio setor, nos manifestam. E, portanto, acho que é importante manter esta ponte muito, muito bem estabelecida, perceber bem o negócio bancário, não é? Porque nós também não podemos transformar todos os bancos em bancos centrais todos, não é? Há um elemento de risco nas nossas economias, há sempre algum elemento de risco no setor financeiro, como em tudo na vida. Temos de controlar isso mesmo, não é? Para que se garanta uma estabilidade do sistema financeiro e para que toda a economia possa funcionar de forma saudável a partir daí. Mas considero que nada é perfeito, não é? Estes novos mecanismos, apesar de tudo, ainda são relativamente recentes e, portanto, estão a ser implementadas muitas coisas ainda pela primeira vez, digamos assim, agora até com o risco climático, etc. Pela primeira vez estamos a acompanhar uma série de atividades, mas há muita preocupação e também tem havido um esforço muito grande, quer do Banco de Portugal, segundo entendo, quer dos outros bancos centrais na Europa e do Banco Central Europeu, no recrutamento de pessoas qualificadas e que tenham esse perfil de se dedicarem a esta tarefa, que por vezes é bastante árida, de acompanhar o desempenho da banca e de garantir que os sinais são identificados cedo, não é? Ter assim uns early warnings de dificuldades que os diferentes bancos possam estar a sentir. Portanto, não estou ainda de todo preocupada com a saúde do nosso sistema bancário neste momento, ou seja, o trabalho feito nestes últimos anos garante-nos alguma confiança para, na situação atual. Temos de naturalmente acompanhar o impacto que a alteração de taxas de juros, etc., possa ter no sistema financeiro, e é essa a função também, não é? Todos nós teremos de acompanhar. A autonomia financeira das empresas também, e relacionando-o também com aquilo que o Soutor também nos trouxe há pouco, de alteração de taxas de custo de capital alheio, vai alterar a forma de investimento das empresas, etc. Bem, também vamos tendo aqui, não é? Também se vão alterando taxas de juros, taxas de desconto, etc. Também se podem alterar taxas de rentabilidade. Também vamos estar a falar, se calhar, pelo menos durante uns tempos, de uma realidade um pouco diferente em termos nominais. Vamos esperar para ver. Tem havido, enfim, alguns programas de incentivo às empresas, algumas correções aqui e ali em termos fiscais, etc. E há também o tema das empresas não poderem estar tão dependentes do sistema bancário, digamos assim, ou do mercado de dívida para o seu financiamento, não é? Também a poupança aumentou nos últimos tempos e esta poupança também poderá ser canalizada por outras vias para o financiamento das empresas. Portanto, o tema da autonomia financeira, etc., obviamente é importante. Conselhos aos portugueses, meu Deus. Enfim, há momentos na vida, não é? em que todos nós enfrentamos mais e maiores ou menores dificuldades financeiras e outras, e maiores e menores dificuldades de previsão, certo? Neste momento, nós estamos a ver os preços a subirem, não é? E os salários que não acompanham exatamente este ano, pelo menos, não é? A evolução dos preços, alguns apoios para tentar proteger essencialmente as pessoas mais fragilizadas com a subida de preços. Por outro lado, está-se a viver, quer queiramos, quer não, eu quanto a estes assuntos estou bastante fria na minha análise, não é? Crises económicas e financeiras, etc., temos de as combater com muita firmeza e determinação, mas ainda é algo que conseguimos fazer, ou que vamos conseguindo fazer com apertos aqui e ali, etc. Catástrofes naturais, guerras, etc., são situações ainda mais desesperantes. E, portanto, também estamos a pagar um bocadinho o preço de uma guerra, não é? E, portanto, em que não temos os nossos filhos a combater. Portanto, é um outro assunto que também temos de ir acompanhando, e os portugueses, como eu, todos, eu incluída, também verificamos que, se calhar, até termos esta situação das soluções de energia mais resolvida, não é? Se calhar também temos de tentar, dentro do possível, alterar um bocadinho os nossos hábitos de consumo, dentro do possível, para evitarmos estarmos tão expostos a certo tipo de bens. E, portanto, há situações em que, de facto, não temos tanta escolha ou não temos tantas possibilidades, não é? E, enfim, vamos vendo, daquilo que tenho estado a ver, há uma preocupação especial com as pessoas mais fragilizadas neste momento, e acho que isso, de facto, do ponto de vista social, é importante garantir-se. E vamos ver, 2022 está a ser um ano estranho, vamos tentar muito que as estimativas de inflação para 2023 não estejam assim tão fora daquilo que se venha a verificar. Escolher uma área dentro do Banco de Portugal, etc., etc. Estas perguntas estão tão engraçadas. Não me cabe a mim, de todo, fazer essa escolha. É a competência do Sr. Governador do Banco de Portugal alocar os pelouros que entender aos diferentes membros do Conselho de Administração. Em termos pessoais, não tenho, de facto, à partida, assim, uma área que me atraia mais do que outra, até porque desconheço na realidade, falo com toda a franqueza, é sempre assim. Falo sempre assim com muita franqueza quanto a estes outros. Não conheço o suficiente o dia-a-dia das atividades dos diferentes departamentos para imaginar onde é que me encaixarei melhor em termos de perfil, etc. Mas acho que também é importante termos uma visão bastante global daquilo que se passa nos diferentes setores, e com um conselho com a dimensão como este terá, espero termos a oportunidade de termos um conselho que funcione também em equipa e que, independentemente de um ter responsabilidades mais diretas sobre um departamento do que outro, consigamos, de facto, articular bem toda a atividade. O que é que me move é a novidade, de certa forma, neste caso, e o momento especial que vivemos, e acho que recursos humanos, articulação com as outras entidades, o Conselho Nacional de Supervisão Financeira, acho que talvez ainda seja cedo, penso que daquilo que me consta, acho que a articulação é bastante razoável, acho que não há assim, acho que é que tem funcionado, não é? Talvez seja cedo para se perceber se este é o modelo ideal de supervisão ou não. E enquanto se discute, vamos fazendo o melhor possível, não é?
Muito obrigado, Sra. Doutora Clara Raposo. Não registro nenhum pedido de cálculo, como previa na inscrição individual, e, portanto, resta-me agradecer à Sra. Doutora Clara Raposo esclarecimentos prestados em instâncias das senhoras e senhores deputados. Desejar-lhe as minhas felicidades pessoais e profissionais. Dar por encerrada esta audição, seguir-se-á. Não sei se, entretanto, já terá chegado, mas seguir-se-á a audição também da indigitada doutora Helena Adegas. Portanto, senhoras e senhores deputados, esta audição está concluída.